Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Quinta-feira, 5 de setembro de 2019. Vem aí as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional. E nesta sexta, tem seleção no som da Rádio Nacional.
Nesta sexta, às 9 da noite, tem amistoso da seleção brasileira. Direto de Miami, Brasil e Colômbia. Narração André Luiz Mendes. Comentários Bruno Mendes. Reportagens Rafael Monteiro. Plantão esportivo Luiz Ferreira. É nessa sexta, Brasil e Colômbia. Futebol nacional. O Brasil ligado na mesma emoção.
Bruno Mendes. E vamos começar falando da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense chegou à decisão após vencer o Grêmio no tempo normal por 2-0 e 5-4 nos pênaltis. O técnico Thiago Nunes falou da chegada do Atlético na final e também do seu momento atual como treinador do Furacão.
É um momento especial, muito especial. Porque naturalmente a gente, quando está sob emoção e vive grandes vitórias e grandes momentos, você acaba sempre fazendo uma retrospectiva, né? E eu sou um cara que sou extremamente abençoado, sabe? Abençoado. Papai do céu, né, sempre fez coisas na minha vida maravilhosas. Tive muitas dificuldades no início da carreira, passei por muitos clubes pequenos, né, provei o amargo gosto de você ter que trabalhar em estruturas mínimas, e isso tudo foi me fortalecendo. E olhando para trás hoje, eu sou muito grato a Deus por isso, porque tudo isso teve um sentido, uma razão, um porquê de não desistir, né? E quem não desistiu durante tantos anos para ter uma oportunidade como essa, não ia desistir num 2-0, né? Um 2-0 contra. E esse sentimento é o sentimento que permeou a nossa equipe, que permeia o nosso grupo, permeia o nosso trabalho. Não é porque você venceu que está tudo certo, que a gente vive no mar de rosas, não é isso. A gente vive as dificuldades cotidianas de qualquer equipe, com acertos, com erros. Mas o que eu compartilhei com os jogadores foi que nesses momentos, né, de superação, que a gente entende o verdadeiro sentido do futebol.
Técnico Renato Gaúcho tentou justificar a derrota.
O Grêmio compete sempre. O Grêmio não esteve na sua melhor forma hoje. Por que você não me pergunta se o Grêmio competiu contra o Palmeiras? O Grêmio não vai jogar todas as partidas bem, não vai conseguir competir todas as partidas que deveria. Hoje nós não fomos felizes, não competimos do jeito que nós estamos acostumados a competir e a jogar. Ficamos bem abaixo, ficamos devendo tudo isso. Então, como falei, o adversário foi melhor que a gente e mereceu a classificação. O Grêmio não estava conseguindo jogar, o Grêmio estava recuperando a bola e estava entregando para o adversário com uma facilidade muito grande. Então estava dificultando, porque a gente tinha posse de bola, recuperava a bola e a gente não conseguia contra-atacar. A gente perdia a bola muito fácil e aí isso fez com que o adversário foi crescendo durante a partida, foi empurrando o Grêmio lá para trás e no momento que a gente recuperava a bola, a gente não tinha saída de bola de novo. Por isso que nós sentimos bastante a falta tanto do Maicon quanto do Everton na partida de hoje.
Técnico colorado daí, Helman. Fala do Inter em mais uma decisão de Copa do Brasil.
O Inter joga como campeão todos os jogos, desde o primeiro que eu estou aqui. Porque é uma equipe que se compromete do início ao fim, passando pelas dificuldades que o jogo às vezes apresenta, os adversários apresentam. O Inter joga com raça, com determinação, com conceitos defensivos bem estabelecidos, com situações ofensivas que a gente às vezes muda estrategicamente, com qualidade, né? Então não é porque vai jogar a final. Essa equipe ela é muito comprometida nesse sentido. E para ser campeão, isso tudo ficou. até aqui, né? Agora é outro campeonato. Você chegar à final é um campeonato, você disputar a final é um outro campeonato. São dois jogos e você precisa fazer o mais alto padrão de jogo em todos os sentidos, tanto dentro quanto fora de casa, para que você possa merecer essa taça. E é o que nós vamos buscar, para que a gente possa ser merecedor no final desse título, que a gente possa oferecer a todos que trabalharam, trabalham, estão trabalhando, e ao torcedor, para que a gente possa coroar toda essa... esse processo, esse caminho.
O Rogério Ceni falou da eliminação cruzeirense.
Um dos grandes objetivos que eu vim para cá foi a possibilidade de conquistar um título. Então, assim, mais do que eu, pode ter certeza que ninguém gostaria de conquistar esse título. Os jogadores já conquistaram, né, nos últimos dois anos, ficam numa semifinal de competição, todo mundo quer vencer. Já tínhamos um resultado adverso também do primeiro jogo. Agora, tivemos as oportunidades. Saímos duas vezes na cara do gol, antes do Inter fazer o gol, duas vezes cara a cara, e não conseguimos fazer o placar. Talvez se a gente fizesse o placar, quem iria se expor um pouco mais seria o Internacional. Mas no final, eu acho que o Inter jogou superior ao Cruzeiro, principalmente pelos erros básicos de passe. Perdemos a bola com muita facilidade, né? O que não é uma característica do Cruzeiro, porque com o Thiago, com o Robinho no meio, com o Marquinho, Pedro, mais, enfim, jogadores que chegam mais pelo meio, né? O David, que está jogando bastante pelo lado, Dodô, que é um jogador que mantém mais posse de bola, mas hoje nós construímos muito pouco, não conseguimos trocar 10, 15 passes, ou com algumas raríssimas exceções, mas objetivando o gol, em direção ao gol, erramos muito quando tentamos dar um pouquinho mais de velocidade. Ainda mesmo assim, numa falta de atenção, que também não dá para entender um gol que a bola sai de dentro da área adversária, cai no meio campo, o jogador encobre o goleiro em dois toques, né, foi feito o gol. Tivemos alguns descuidos que não se pode ter num jogo tão importante como esse.
E dia triste para o futebol mundial, morreu Andrada, goleiro que tomou o milésimo gol de Pelé. Rodrigo Ricardo traz as informações.
Goleiro do Vasco entre 1969 e 75 e famoso por levar o milésimo gol de Pelé, Edgardo Norberto Andrada faleceu aos 80 anos. O argentino foi revelado para o futebol no Rosário Central. Defendeu o time da terra natal por 9 anos, chegando à seleção da Argentina para ganhar a Copa América de 1963. No Brasil, brilhou como guarda-rede do Cruz Maltino Carioca. Em nota oficial, o Clube de Regatas Vasco da Gama lamentou o falecimento do ex-atleta, recordando que o argentino conquistou os títulos cariocas de 1970, encerrando um jejum de 12 anos, e o título brasileiro de 74, o primeiro de um clube carioca. Andrada também ficou conhecido por ter sido arqueiro que, em 19 de novembro de 1969, no Maracanã, levou de pênalti o milésimo gol do Rei Pelé, ainda que tenha quase defendido. A nota vascaína lembra ainda que, embora não fosse muito alto, é o Gato, como era carinhosamente chamado, destacava-se pela agilidade e a reposição de bola. Em 1971, recebeu a bola de prata da revista Placar como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, que naquele ano estava em sua primeira edição. No futebol nacional, ainda defendeu Vitória da Bahia em 1976. De volta à Argentina, vestiu a camisa número 1 do Colón e aposentou as luvas em 1982, aos 43 anos, quando atuava pelo Renato Cesarim. A causa da morte do argentino é desconhecida e foi anunciada à imprensa nesta última quarta noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Chegou a hora do Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Campeonato Carioca de 1978 teve 12 participantes. O campeão foi o Flamengo, numa decisão que aconteceu no Maracanã, e o Flamengo venceu por 1 a 0. O gol é o famoso gol de Rondinelli de cabeça, o deus da raça, no finalzinho do jogo, aos 41 minutos do segundo tempo. Guina foi expulso, Zico também foi expulso, coisa rara. E o time campeão, Cantarelli, Toninho, Manguito, Rondinelli Júnior, Carpegiani, Adílio, Zico, Marcinho, Kleber, depois Eli, Tita, depois Alberto. Vamos ao gol do Rondinelli, o Deus da Raça, narrado por José Carlos Araújo.
40 minutos e 50 segundos, cabeçada de Júnior, alcança Manguito, Manguito domina, incrementa na esquerda, para a Tita, está na dele, tentou descolar de novo para Júnior, pede bola, recolhe lá do esquerdo da grandeira, cruzou pelo alto, no tumulto, chegou Marco Antônio, escorou, opa, Nadir Horror coloca para a corda, é corda que favorece o Mengão, bateu o Zico pelo alto, a bola vem caindo para o tumulto, subiu o Rondinelli, cabeceou, entrou! Cobrado pela direita, Rondinelli veio com tudo, com disposição, com decisão, com certeza, um gol do campeonato, o gol do povão, o gol do Mengão, Travoltão, Rondinelli.
Era uma vez no futebol.
Bruno Mendes. O técnico Mano Menezes foi apresentado no Palmeiras e falou pela primeira vez para a imprensa como treinador do Verdão.
Dizer ao torcedor do Palmeiras, através de vocês, da minha honra de estar aqui para iniciar um trabalho de comando técnico à frente do Palmeiras. É uma carreira como a minha, de 20 e poucos anos, é feita de capítulos importantíssimos. E eu espero, sem dúvida nenhuma, estar iniciando aqui mais um capítulo vencedor dessa carreira que construo há bastante tempo, com muita dedicação, muita entrega, muito respeito ao futebol, pelo qual tanto eu quanto o torcedor do Palmeiras certamente temos como uma das grandes paixões da nossa vida. Muito obrigado pelo convite e me sinto, repetindo, muito honrado de estar aqui ocupando o lugar que grandes técnicos da história do futebol brasileiro já ocuparam. E espero ter a trajetória que muitos deles conseguiram fazer e construir aqui à frente desse cargo tão importante. Bom, embora seja sempre traumática, né? As trocas de comando técnico, elas se dão em um momento onde as coisas não estão andando tão bem. Eu acabo de participar de uma troca do outro lado, saindo, agora participo daqui, entrando para assumir o lugar de outro profissional. Isso não quer dizer que a gente deixou de entender de futebol, quem está saindo não serve mais para nada, como geralmente se estabelece, muito pelo contrário. Eu sempre digo que existe momentos de chegar e existe momentos de sair, e nós técnicos entendemos isso, né, como uma parte da nossa vida. Particularmente tenho tido o privilégio de participar de trabalhos longos e estou assumindo o trabalho à frente do comando técnico do Palmeiras com o mesmo objetivo, de me entregar de corpo e alma, como sempre fiz nos meus trabalhos, porque entendo que ao técnico é necessário que seja assim. Não existe meio termo na nossa profissão.
Ponto final em mais uma edição do Bate Bola Nacional. Voltamos amanhã, vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.